aqui na nossa paraxá, paraxá Vaishlá, nós temos isso que Yaakov Avinu, ele estava voltando de Lavan, e ele estava passando por Eretz Edom, que era onde que Esav estava, e ele estava com medo que Esav ainda tá querendo matar ele. Então ele se preparou para essa guerra, para essa luta. Então a Torá conta para a gente como ele se preparou com três coisas: se preparou com Tfilá, com Dorô, com presente, mandou presentes para Esav, e com Milhamá, para lutar, para se defender, certo? É muito interessante, no Midrash, no Hazal, nós encontramos sobre essa paraxá, Sirot. De um lado, a gente encontra que Hashem falou para Yaakov Avinu, que ele fez, vocês viram que Yaakov Avinu, ele se rebaixou muito para Esav. Adoni, Adoni Esav, Adoni Esav, Avi, Abdecha, Abdecha. Yaakov Avinu, pessoal, Tadikador, né, e se rebaixando para um rachá desses como Esav. O Midrash traz, no começo da paraxá, o Midrash traz que Hashem cobrou dele por isso. Por cada istakvayá, inclinação que ele fazia, ele foi castigado no futuro com descendências dele. Quer dizer que não foi certo a parte dele, que ele se rebaixou para Esav Arashá. Isso é de um lado. Do outro lado se encontra, no Midrash também, e no Zohar também, mas no Midrash também, que essa paraxá tem que ser, o Rambam traz, algumas vezes na nossa paraxá, vale a pena ver, que essa paraxá é paraxá do Galut, chamado paraxá do Galut. E todos, no futuro, no povo judeu, quando vão ter que fazer certas coisas para cancelar um decreto ou para melhorar alguma coisa, sempre olhar nessa paraxá, ver como Yaakov Avinu se comportar desse jeito. Então, ao contrário, que Yaakov Avinu, ele fez muito bem, certo? Que ele fez, que ele... Ele conseguiu tirar um ódio do irmão dele desse jeito. Então nós aprendemos dessa paraxá algumas vezes, o Midrash traz isso. Dessa paraxá, como tem que se comportar quando vai ter estaduiot. Estaduiot quer dizer, vai ter que fazer o ministro, tem que cancelar um decreto no ministro. Então pedir para ele, como que ir para ele, desfilar, rezar primeiro, ir presente, mandar presente. Aprender dessa paraxá. Estaduiot. É no Galut, Galut. Quando eu vim voltar no Galut, como que eles vão fazer o estabilizador deles para o governo e tudo, aprender dessa paraxá. Então, agora, mas tirar isso. De um lado, você vê que a Yaakov Avinu foi castigado, isso que ele se rebaixou, tá vendo, certo? Que ele se rebaixou tanto. Do outro lado, é uma lição para a gente, o Midrash fala. Como que isso vai? Então, a verdade é, tem dois chatinhos, dois tirutinhos para essa pergunta. Um tirut, os Balei Mussar falam o seguinte: é verdade que Yaakov Avinu fez certo. A verdade é que dessa paraxá, eu acho que dá para tirar, por carona, dá para tirar uma outra coisa. Incrível como a pessoa pode conseguir coisas com bem. É desse jeito. Yaakov Avinu foi bastante esperto e ele sabia que ele lutar com Esav, né? Ele lutar com Esav não vai dar certo. Esav com 400 pessoas lá, eles são mais fortes, ele não vai ganhar a guerra. Como se faz para ele não morrer com Esav? Então, Yaakov Avinu, ele entendeu na hora que o jeito é desse jeito. Ele vai se inclinar para ele. Ele vai falar Adoni Esav, vai falar Abdecha. E Esav é uma pessoa normal, como todas as pessoas que não estudam Mussar, certo? Que adoram Kavod. Kavod faz ele cego. Né? E Esav ficou cego por Kavod. Olha só, não sei o que lá. E ele ficou todo maluco. Né? Mexeu com a cabeça dele. A verdade é que é incrível. Como vocês entendem essa paraxá? Esav estava vindo com 400 pessoas para matar Yaakov. De repente eles se beijam. O que aconteceu aqui? Ele veio com 400 pessoas para matar Yaakov. E de repente eles se encontram e se beijam. Onde? Leão, onde que está o plano de matar Yaakov? Onde que sumiu? Sumiu aqui. Yaakov vindo foi bastante esperto. Ele entendia a pessoa, né? E sabia que desse jeito ele vai comprar Esav. Desse jeito. Então ele não achou mal se inclinar para ele. Falou Esav, Adonia Esav. E é verdade, desse jeito o Esav, quem fala, quem que fala? Que Rashi fala, de Machlokes, lembra quando ele beijou, Esav beijou Yaakov, é Machlokes, foi Belech Shalem ou não? Então fala que não foi Belech Shalem. Então eles explicam que Esav, ele odiava Yaakov, odiava Yaakov, mesmo assim ele beijou. Quando ele beijou, ele pensou consigo, mas que eu estou beijando meu irmão aqui, eu não gosto do meu irmão, não é? Mas ele mesmo sentiu, ele estava subornado por tanto calor que Yaakov deu para ele. Portanto, Kavod, tudo que ele era, para ele isso era Kavod, era uma coisa muito grande, né? Então ele se sentiu subornado dos midot dele para sim beijar Jacob. Mas dentro dele ele estava se perguntando: como que eu estou beijando agora Jacob se eu não gosto de Jacob, né? Isso é uma pessoa, quer dizer, que foi? Eu sei, então é uma louca, o Midrash. O Midrash fala que ele queria morder mesmo, mas outro fala que não. É uma louca que está no Midrash. Mas então, isso que é o chato, é que o Avinu entendeu o Pnimiu que Esav da pessoa, né? E ele sabia que desse jeito estava para comprar Esav. Então, a verdade é que a Jacob Avinu fez o certo. E nós temos que aprender para o futuro. Eu acho que isso é uma lição muito forte, né? Falei para vocês algumas vezes já, né? Em tudo, né? Só no Galut, eu acho, em tudo. Com bem, você consegue muito mais do que com mal. Às vezes a pessoa perde a paciência e fica brava e grita, daí o outro vai, agora certeza que não vai aceitar. Por essa, ao contrário, tem que falar bonito, falando bonito, como vimos semana passada, a Rai, falando bonito você ganha tudo. Você faz, ao contrário, tendo cavou para o outro você ganha, certo? Sempre assim. O que ele foi castigado? O que foi? O que ele foi castigado? Então falam, falei no Sar, os Sadiquim, eles são cobrados por cada coisinha pequenininha. Olha, o Sadiquim não tem história. É, mais ou menos, tá bom, tá bom. Não. A Kadosh Baruch Hu falou que ele exagerou. É verdade que ele podia fazer. O que ele fez? Um pouquinho ele podia se rebaixar para um brachá. Pelo motivo de se salvar a vida, ele podia fazer isso. É verdade. Então, certas coisas que ele fez, ele podia ter feito e foi certo. Mas ele exagerou, falou um pouco a mais. Ele mesmo se não falaria tanto, não se ajoelharia tanto, não se inclinaria tanto, não falaria tantas vezes a Adonia e Sav, seja do metragem, também Sav ia ficar convicto de não matar Jacob Avinu. Então, isso que ele acrescentou, a mais que ele podia acrescentar, isso ele foi castigado. E vocês vão perguntar, mas como dá para saber? Isso que é o tzadik. O tzadik, ele é cobrado por cada milímetro. Ele tem que saber direitinho quanto pode e quanto não pode. Ele fez a mais do que ele podia. Assim falam os Balei Mussar. Mas tem uma outra resposta, muito válida também. O seguinte, se vê no Midrash, em outros lugares também, que Jacob Avinu estava pensando o tempo todo no Klal Israel. Por exemplo, olha, só para vocês verem dentro, o Midrash, tem alguns lugares, mas uns lugares, o Midrash que fala que tem que se aprender de Jacob Avinu. Que Esav, lá atrás, na frente, que Esav queria acompanhar Jacob Avinu, e Jacob Avinu falou, não me acompanha. Então traz o Midrash, cadáver Salik le Malchusa, Mistak le Bahodo Parchet, Rabenu, Rebbe, quando ele ia pedir algum favor para o ministro, para o imperador, ele sempre olhava nessa paraxá de Vaishlah, e ele aprendia, estudava daqui como que tem que ser, como tem que fazer as coisas. Ele nunca pegava um goi junto com ele, um goi junto para acompanhar ele, por que não? Porque ele viu nessa paraxá que Jacob Avinu não aceitou que Esav acompanhe ele, então ele não pegou. Hadmon, uma vez, lo istakalbei, ele não viu na paraxá, ele tinha que estar com pressa, o Esav e meu irmão, ele pegou goyim com ele. Veloi guia l'ako atse machar asus shelo. Ele chegou em Ako até que teve que vender o cavalo dele. Parece que os goyim roubaram tudo dele, que ele estava junto com ele, certo? Então ele aprendeu, ele viu que isso que ele devia ter, essa vez também não pegado. Em outros lugares também, isso aqui, que é um pachá, no Ramban traz, certo? Para aprender, quando a gente vai fazer alguma estadlut para um imperador, primeiro lê pachá Vaishlah e vê e copiar Jacob Avinu. O Midrash traz, deixa eu ver se eu acho, que quando Jacob Avinu, ele separou, né, em dois grupos, e ele falou, vai amachne anishá lifleita. O pachá da pachuta é que ele falou assim ele vai guerrear. Última coisa, vai lutar com o Sav, e assim, a Machane que vai sobrar vai poder fugir. Mas o Midrash traz uma outra coisa, que ele pediu, bom, não me lembro agora, onde que é, vou falar de qual para vocês, está no Midrash, eu vi hoje de manhã. O Midrash fala que ele pediu para Hashem, Hashem, me faz um favor, quando você mandar tzarot para Klal Israel, não manda tudo junto, uma tzará atrás da outra, porque os Eudim não vão aguentar. Então ele fala isso que o Midrash fala Pshat no Pasuk. Aqui. Vai o Mele, minha voz, sabe, ela machane achad, vikau, vai a machane anishal e fleita. O Midrash traduz aqui, tem que ver dentro, tá bom? Mas isso, que Hashem, ele pediu para Hashem, Hashem, manda tzarot com intervalo entre cada tzará e tzará, não manda tudo junto para os Yehudim. E se deu o tempo todo que a Jacob Avinu se preocupava com Klal Israel. Então falam os farim. A resposta é essa. Jacob Avinu mesmo, ele mesmo, não precisaria se rebaixar para o Rasha. Ele, na dargá que ele estava, o tzadik que ele era, ele não precisaria. Ele não aconteceria nada com ele se ele não se rebaixasse. Por isso ele foi castigado. Mas por que ele fez mesmo? E por que o Midrash fala, e o Zohar fala, que nós temos que aprender? Então eles explicam que... Porque Jacob Avinu pensou mesmo em Klal Israel. Masé Avot Siman Lebanim. Jacob Avinu queria ensinar para Klal Israel como tem que fazer o Mishtadlut. Vai pedir para o imperador um favor, alguma coisa. Como tem que fazer? Ele quis ensinar, passar para Klal Israel isso. Ele por ele não faria isso. Mas com isso ele quis ensinar para Klal Israel. Para se preparar, para filar, para Doron. Se às vezes tem que fazer, tem que se rebaixar. Tem que se rebaixar, não faz mal. Milhamá, às vezes se defender com luta, também tem que... Ele fez tudo isso por causa de Klal Israel, certo? Então, ele por ele não faria isso. E não precisava fazer. E ele foi castigado que ele fez. Ele fez só por Klal Israel. A pergunta é, mas se ele fez por Klal Israel, por que ele foi castigado? Né? Então, a resposta para isso é, pessoal, uma coisa que, se ele não podia ter feito isso por ele, então ele não podia ter feito por Klal Israel também, não. Como que vai ser? Hashem vai ter outros shlichim na Makom. Hashem vai mostrar. Se ele não pode fazer isso, se é errado o que ele está fazendo, então ele não poderia ter feito mesmo para ensinar Klal Israel também, certo? Mas isso que é o pshat na Sira. De um lado, Jacob Avinu fez errado, né? Porque ele por ele não podia ter feito isso, mas nós temos que aprender que para a gente isso é uma lição mesmo. Ah, o Midrash traz também que Rebbe mandou uma carta para Antoninus, e ele escreveu a carta Abdecha Rebbe Yehuda, Abdecha Yehuda, falou para Antoninus. Então o aluno de Rebbe falou: Rabino, você escreve ser escravo de aquele imperador Antoninus? Ele falou: eu sou melhor do que meu avô Jacob Avinu? Ele também falou Abdecha para Esav. Nem posso falar. Ah, igual que o Pshat, ele foi castigado mesmo. A resposta de novo, a resposta é Jacob Avinu por ele não podia ter feito mesmo isso. Mas ele fez para ser uma lição para Rebbe, que Rebbe pode sim fazer, tem que fazer. Nós temos sim que ir nesse jeito, nesse caminho, certo? Isso que é o Pshat. Logo depois, tem aqui a briga entre Jacob e Esav. Desculpa, Jacob e Sarosh de Esav, o anjo de Esav. Então eles brigaram. Está escrito. Interessante. Vaiar que não ia. Vai bater Jacob levado. Vai reclamar de vez. Passou o Havrei. Vai bater Jacob levado. Jacob Avinu ficou sozinho. Vai haver Ishimo. E ele estava lutando, está escrito, com o Sarosh Eleisav. Era o Malach, o Sarosh Eleisav. Ad Alot HaShachar. Até o Alot HaShachar. Vaiar que lo yachono. Vai gab kaf yerecho. E o Sarosh Eleisav, o Malach, viu que ele não consegue definir a luta, ganhar a luta. Então ele mexeu lá. Como se fala isso em português? Kaf yerecho. Kaf yerecho, na coxa. Na coxa. Batecá, Kaf, Yerechakov, saiu do lugar. Yerechakov, Behakoimó, então ele saiu mancando de lá, certo? Saiu do lugar. Vaiomer, Shalcheini, então ele pediu para Yaakov, me manda embora, que Alá, Shachar. Vaiomer, então Yaakov falou, Loa, Shalechá, Kim, Berachtan, até que você me dá uma brachá, eu vou te mandar embora. Vaiomer, Elá, Mashamecha, então o Malach perguntou para Yaakov, qual é teu nome? Vaiomer, ele falou, Yomer, Yaakov, falou Yaakov. Vaiomer, Lo, Yaakov, Yomer. Echa, Kim, Israel. Você lutou com pessoas e com anjos. Elekim é anjos. É Batuhal e você ganhou a luta. Rashi fala aqui, ontem me perguntaram. Rashi fala aqui, Veim Anashim. Rashi fala, Esav e Lavan. Quais são as pessoas que ele lutou? É Esav e Lavan. Então me perguntaram ontem, muito bem. Bishloima, com Lavan, ele já lutou mesmo, né? Já teve uma luta com Lavan. Mas com Esav ainda não lutou com Esav. Com Esav, depois ele vai lutar, certo? Vai. Foi uma luta por dentro, enfim, né? Mas então o que ele falou aqui que ele conseguiu ganhar de Esav? O Rav de Brisk fala que o chato é o seguinte: tudo que acontece aqui, nesse. Foi, Breno? Entendeu a pergunta? Ah. Tudo que acontece aqui nesse mundo, fala o Rav de Brisk, a luta verdadeira, os acontecimentos verdadeiros são em cima no céu, entre os malachim. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Tem hoje uma luta entre Talibã e Estados Unidos, certo? Essa luta já foi travada no começo, entre o Saab, coisas elevadas, né? Entre o Saab do Talibã e o Saab dos Estados Unidos. Pelo que está aparecendo, o Saab dos Estados Unidos ganhou do Saab do Talibã, certo? Então, quando ele ganhou, o Saab dos Estados Unidos ganhou do Saab do Talibã, pronto. Aqui já está acontecendo, aqui já é o final, já, mas já foi travada, foi definida a luta lá em cima. Tudo que acontece nesse mundo, o primeiro é entre os malachim lá e acontece aqui nesse mundo. Então fala o Rav de Brisk, Yaakov Avinu, quando ele lutou com Saro Shereissav, lá que era a luta. Quem ganharia lá a luta, ganharia aqui também a luta. Então no minuto que Yaakov Avinu ganhou a luta do anjo, do Saro Shereissav, então ele já ganhou a luta do Eissav em si também. Porque ele ganhou a luta do anjo de Eissav, certo? Isso que o Rashi fala, que o Pasuk fala, né? Ele se Rashi. Kitarita e Meluquim de Machim, você conseguiu ganhar das pessoas também, do anjo das pessoas. Batuchá, porque ele já ganhou de Eissav também, não só do Malach. Se ele ganhou do Malach, ganhou de Eissav também. A pergunta que perguntam aqui é que como que pode, a Torá pode falar que ele ganhou a luta, Yaakov Avinu? Ele saiu mancando. Ele, o cara conseguiu fazer, mexer na coxa dele, sair do lugar. Como que a Torá fala que o Malach falou que Kitarita e Meluquim de Malachim Batuchá, e você ganhou a luta? Como que ele ganhou a luta? Então, já para Pashut não é tão cachê assim, certo? Bom, sair mancando de uma luta com um anjo não é nada mal, certo? Quer dizer, ele podia ser muito pior, certo? E no fim ele só saiu mancando, né? Então, o Pashut para Pashut, certo? Vai ser mais dois chatinhos que eu ouvi na minha vida. Um chato eu ouvi, muito, muito verdadeiro para nós, o seguinte. Vocês sabem que aqui todos os farim falam que essa luta aqui é a luta do Yetzer Hara, do Satan com o Tzadik. Eles até perguntam, a pergunta famosa, por que, que o anjo é o anjo de Eissav, né? O anjo de Eissav é o Satan, o Yetzer Hara. Por que só com Yaakov Avinu o anjo de Eissav veio lutar? Por que não veio lutar com Abraham, com Yitzhak, com Yetzer Hara? Só com Yaakov Avinu ele veio lutar. Por quê? Então falam, os farim falam, vocês sabem que Abraham é Chesed, Midat HaChesed. Yitzhak é Avodá. Yaakov é Torá. É Torá, Yaakov. O Yetzer Hara, ele aceita que fazem Chesed. É muito forte, o Chafetz Chaim fala isso. O Yetzer Hara aceita que façam Chesed. Aceita que façam Avodá. Só não aceita que estudam Torá. Pessoal, ele se assusta de estudar a Torá. Assusta de estudar a Torá. E até tem um exemplo, parece que o Chafetz Chaim fala. Por quê? Por que ele se assusta de estudar a Torá? Por quê? Qual que é o que ele é? Tem tanto medo de estudar a Torá, o Yetzer Hara. Então, o Chafetz Chaim fala um exemplo para isso. Quando tem uma luta entre duas pessoas. Uma luta. Então, se um ganha do outro, tudo bem. O outro pode, no próximo dia, voltar e tentar ganhar. E assim, não está definido a luta nunca. Quando está definido a luta, fala o Chafetz Chaim, quando um tira a arma do outro. Quando um tira a arma do outro, o outro não pode mais fazer nada. Certo? Não tem mais arma. Então, mesmo no próximo dia, não vai poder ganhar. Está sem arma. Fala o Chafetz Chaim, a Gemara fala, Borossi Eiterhore, Borossi Toyre Tavli. Única arma contra Yetzer Hara é Torá. Estudar Torá. É mais um Tosfos, mais um Tosfos, mais uma Gemara, mais um Perek, mais uma Sfará bonita. É a única arma contra Yetzer Hara. Não tem outra arma, certo? O Yetzer Hara sabe disso. Então, Yetzer Hara, ele não quer que estude o Torá, porque ele vai ficar desarmado desse jeito, certo? Então, Chesed aceita. Aceitou. Abraham Avinu ele deixou em paz. Yitzhak ele deixou em paz. Yaakov ele não deixou em paz. Yaakov ele foi e ele queria por causa de Torá. Mas então o anjo, o Sav Shereissav, é o Yetzer Hara, o Satan. Agora, ouçam bem. O que quer dizer quando a pessoa ganha do Yetzer Hara? Eu falei algumas vezes para vocês sobre esse assunto. A pessoa que luta com o Yetzer Hara, ele já ganhou. Não tem que. É verdade, é o seguinte: é impossível ganhar a vida inteira do Yetzer Hara, certo, pessoal? Uma vez você ganha, outra vez ele ganha, um dia você, uma hora você ganha, outra hora ele ganha. É uma luta contínua, certo? A vida inteira. Só que o quê? Ah, você, para você considerar que está ganhando a luta, é você lutar. Tem pessoas que eles nem lutam. Eles levantam a bandeira branca para o Yetzer Hara, em geral estou falando, certo? Porque às vezes certas coisas levantaram a bandeira branca para o Yetzer Hara. Nem luta com o Yetzer Hara, certo? Não pode ser assim. Tem que lutar. E lutando você já ganhou. Com a luta em si você já ganhou. Então a Torá fala, Jacob Avinu lutou com Esav, com o Sarosh de Esav. Ele lutou, então ele ganhou já. Isso em si que ele lutou, mesmo que ele saiu mancando, certo? E pode ser que nessa luta, pode ser que ele perdeu nessa luta. Mas ele é considerado que ele ganhou, porque ele lutou com Yetzirará. A luta em si é considerada vitória. Isso é um chá. O outro chá, também muito bonito, que eu ouvi, o seguinte. Quando duas pessoas estão lutando, estão brigando. Quando duas pessoas estão brigando, desculpa. Quem é considerado aquele que ganha? Então, depende. Se a luta é luta de boxe, tá? Luta de boxe, né? Então, aquele que faz nocaute no outro, ele ganhou a luta, certo? Ele deu um boxe forte e o cara caiu, né? Deitado lá. Então, aquele que jogou, ele ganhou a luta, certo? Isso é claro, tá na cara. Não precisa ter uma avaliação. Se vê na cara, o outro tá lá no chão deitado, não consegue se levantar, ele tá aí de pé, então ele ganhou a luta. Mas se a briga é uma briga de, não de luta, de luta de boxe, briga de, com mãos, é uma briga de ideais. Uma discussão de ideais. O que é o certo, o que é errado, o que vale a pena, uma discussão. Então, quem que é considerado quem ganhou a luta? Então, acho que o Rafael Kahn fala, quem fala, se depois de uma briga dessa, vai chegar um e dá um soco no outro e o outro cai, aquele que caiu parece que ganhou essa luta. Por quê? Por que você foi dar um soco nesse? Estamos discutindo aqui uma coisa, certo? Mas uma discussão aqui. Você foi bater no outro. Deve ser que ele viu que ele perdeu. Ele perdeu a luta. E ele ficou fora do time. Ele foi bater no outro, certo? Então é sinal que aquele que caiu, aquele que ganhou essa luta. Porque a luta foi de ideais, não foi luta de mão, certo? Então, fala uns farinhos aqui também. Aqui era uma briga entre Jacob Avinu com Esav. Desculpa, o Sarosh e Esav. É uma briga de ideal, não uma briga de mão, certo? Uma briga de ideais. Jacob Avinu, Tzadik, Torah e o Sarosh e Esav, Yetzirará. Muito bem, uma discussão. O que que veio? O Esav, ele bateu no Jacob e mexeu, e tirou do lugar a coxa. Então, isso mostra que ele começou a bater com a mão, isso mostra que ele perdeu essa luta. Isso que a Torah fala, Batuchal, que ele ganhou. Jacob Avinu ganhou essa luta. O Rambam fala aqui, o Rambam, que a Torah está lendo a mês, traz até Mashiach vai vir, que vai ter a luta. Essa luta com Yetzirará, com Esav, ele fala com Esav também. E sempre os judeus vão ganhar, mas vai sair certos. Vai sair certas coisas que vão ser prejudicadas com esse Esav. Mas Rambam fala que até Mashiach vai vir e vai ter essa luta. Muito bem. Então, fala os farim pshat. Muito bem, Fábio. Esqueci de falar. Fala os farim pshat. Isso de shirah para Hashem. Então, os farim falam o seguinte. O Sarosh Elisá falou para Jacob Avinu assim. Agora eu posso subir e falar shirah para Hashem. O que quer dizer isso? O que quer dizer a shirah que o Malach faz para Hashem? O que é isso? A shirah que o Malach faz para Hashem, pessoal, é o shlichut que ele faz nesse mundo, que Hashem mandou ele fazer. Essa é a shirah. Qual que é o shlichut do Yetzirará? O shlichut do Yetzirará, o objetivo do Yetzirará não é que Hashem fez o Yetzirará, não é para prejudicar a gente. É para nós dominarmos o Yetzirará e ganharmos o Yetzirará. Esse foi o objetivo. Então agora que o Sarosh Eleissá, Fabio, perdeu de Jacob Avinu, Jacob Avinu ganhou a luta, né, com o Yetzirará, e Sarah falou, agora pronto, eu já fiz meu shlichut que eu tinha que fazer. O objetivo que Hashem me mandou aqui, o Yetzirará, foi para você me dominar. E você me dominou. Então eu fiz meu shlichut, eu posso subir. Mais um chá bonito tem aqui, hein? Acho que eu falei para vocês. Muito bonito. Jacob Avinu perguntou para o Malach. Olha, é muito, muito forte esse chá. Presta atenção. Jacob Avinu perguntou para o Malach, qual que é teu nome? Vaishal Jacob, Vayomer, Hakida Nashmecha. Fala você o teu nome. Vayomer, e ele respondeu, o Malach, Lama Zetishal Eshmi, que você me perguntou no meu nome? O Rashi fala, Rashi não fala nada. Rashi fala assim, Ei lá no Shem Kavua. Assim que o Rashi fala. Não temos um Shem Kavua. Então eu vi um chato assim. De novo, Jacob Avinu é o Tzadik Jacob Avinu e aqui é o Sarosh Elisav e Yetzirará. Jacob Avinu perguntou para Sarosh Elisav, qual que é teu nome? Ele falou, eu não tenho nome. Lama Zetishal Eshmi, eu não tenho nome. Qual que é a resposta? Então o Alei Mussar explicam assim. A verdade é, pessoal, isso já sabemos, né? Nós todos sabemos disso, que o Yetzirará não tem nada. Nome, pessoal, o que é nome? A Torá conta que Adam HaRishon tem um nome para as criaturas. O que é nome? Nome Eu dou um nome para uma coisa, é o mahut da coisa. Eu vejo o que a coisa é, o que ela serve, qual que é o pnimiut da coisa, a essência, é isso aí. A essência da coisa, aí eu dou nome sobre isso. Yaakov Avinu, o nome de Yaakov é Yaakov, Israel, certo? O Yetzer Hara, o mal não tem nome, não tem nenhuma essência o mal. É tudo papo furado, é tudo bloco, é tudo que parece. Vocês lembram que eu falei uma vez para vocês que Hametz, a Gemara fala que como Yetzer Hara, Yetzer Hara é Hametz. Por quê? Hametz, o pão, a mesma quantidade de massa que tem na matzá, tem no pão. Mesma quantidade. Por que o pão é assim grande, David? E a matzá é assim fininha, que você coloca lá o fermento, e o fermento, o objetivo do fermento é fazer crescer a massa, fazer crescer. O fermento é uma coisa horrível, tenta comer fermento, não vai conseguir, é horrível. Só que o quê? Ele faz parecer grande, ele faz a massa parecer grande. Isso é o Yetzer Hara. Yetzer Hara é, tudo faz parecer, parece coisas boas, gostosas, bonitas, na verdade é que nada, é papo curado. Não é nada, não tem nenhuma essência ao mal, não tem, parece só bom. Isso falou. E a Kovavino perguntou para o senhor Xereçab, qual é o teu nome? Ele falou, Lama Letishad Shmi. Fala, Dash Ena no Shem Kavua. Não tem nome. Por que não tem nome? Porque Yetzer Hara não tem. É, não é nada de essência, é tudo papo furado. Parece coisas boas, mas não é. Isso que ele respondeu para ele. Tem aqui mais um assunto muito, muito importante para nós. Acho que eu lembrei vez passada. A verdade é que no Pasuk está assim, muito por cima. Olha, abrem o Humash, olha no... O Pasuk fala, Vaisai tena vayar. Pasuk rei, pereclama de mim, Pasuk rei. Esav levantou os olhos e ele viu, Vaiar et anashim bet hayeladim, as mulheres e as crianças. Imagina só, Yaakov Avinu, com as mulheres dele, com todas as crianças dele, uma família muito bonita, certo? Vaiomer, Esav perguntou, mi ele lá. Quem são esses aqui para você? Vaiomar, respondeu Yaakov Avinu, Haeladim Ashechanan Elokim Etavdecha. São as crianças que Hashem deu para mim. Então, o pasuk é assim muito simples, né? Mas o Midrash aqui, não só o Midrash, como o Tanut Ve'eliyahu, ele explica esse pasuk muito, muito barichut, muito bonito. E dá para tirar muita coisa de lá. Esav com Yaakov, vocês sabem, que Esav com Yaakov, na barriga da mãe já, o Midrash traz, tinha uma discussão, quem vai... O Midrash traz assim lá, que Yaakov Avinu, na barriga da mãe, com esse falou para ele, olha Esav, nós somos dois filhos de um pai, e nós vamos sair agora no mundo que tem dois mundos, Olam Hazeh e Olam Haba. Olam Hazeh é comer, é beber, é curtir a vida. Olam Haba é Ruhaniut. Você quer ficar com Olam Hazeh e eu pego Olam Haba? Esav falou, tá bom. E assim eles combinaram que Esav pega Olam Hazeh e Yaakov Olam Haba. Muito bem, e assim foi, saíram para o mundo e assim foi, né? Esav foi para o Olam Hazeh, foi caçar, né? Essa foi a vida dele. Yaakov, Ishtam, eu chego ali, estudar a Torá, Ruhaniut. Depois de muito tempo, se encontram Yaakov e Esav. Esav chega e vê Yaakov avinu, vai sair na vaiar, ele viu uma família tão bonita, filhos, mulheres, Yaakov avinu. E ele falou para ele, vai ver, mi ele lá. O que é isso? Que história é essa? Nós combinamos que eu tenho Olam Hazeh e você Olam Haba. E olha só como você está hoje com mulheres, com filhos e tudo. O que é isso? Foi combinado diferente. Esav falou para Yaakov. Fala o Tanut Ve'eliyahu. Yaakov respondeu para ele. Eladim Ashechanan Elokim Etavdecha. Qual que é a resposta? Esav tem uma taná muito forte. Nós combinamos diferente. Então explica o Tanut Ve'eliyahu. Não está claro lá, mas assim se explica, certo? O seguinte. Tem Olam Hazeh e tem Olam Hazeh. É claro que não dá a pessoa para chegar no Olam Haba, tem que viver no Olam Hazeh. Não tem jeito, tem que viver. Temos que viver, temos que comer, temos que beber. Quando Yaakov Avinu falou com Esav, combinou Olam Hazeh, ele não pensou que ele vai só Olam Haba. Não dá para chegar no Olam Haba sem Olam Hazeh. Não dá. Não dá para chegar. O que Yaakov pensou? Existe Olam Hazeh para curtir de Olam Hazeh. Olam Hazeh mesmo. Se fala para um homem, ele se fala assim, Quer dizer, aquele é um de Olam Hazeh. Quer dizer, para ele, o objetivo de vida é o Olam Hazeh. É o Olam Hazeh, é curtir a vida, beber, comer. Isso é o Olam Hazeh. Os tzadikim também têm o Olam Hazeh, mas não é o objetivo o Olam Hazeh. Eles pegam, existem, leu? Olha a diferença aí. Dá para ter, aproveitar o Olam Hazeh para você poder fazer mitzvot? Ou dá para curtir o Olam Hazeh? São duas coisas diferentes completamente. A finalidade, é isso aí. É o meio, é isso aí. A pessoa que ela usa o Olam Hazeh como meio, ele está aproveitando o Olam Hazeh para poder chegar no Olam Haba, ele também tem o Olam Hazeh. Só que não é, o objetivo não é curtir o Olam Hazeh. E ele precisa disso, tem que beber, tem que casar, tem que ter filho, certo? Não adianta. Então ele mesmo, ele é o Olam Haba, mas ele está aproveitando o Olam Hazeh para o Olam Haba. O outro que o objetivo é o Olam Hazeh, é o Olam Hazeh mesmo. E a Jacob Avinu respondeu para Esaú, não, não senhor, me desculpa, isso não é o Olam Hazeh que eu tenho. Isso, meus filhos, minha esposa aqui, isso é Ruhaniyut. É claro que é o Olam Hazeh, mas para mim isso é tudo Ruhaniyut. Eu aproveito eles para Ruhaniyut, para Olam Haba. Eu não casei com minha esposa porque eu queria casar, curtir a vida, não foi isso? Eu quis ter filhos para Livnot Klal Israel, tudo é Ruhaniyut. Para a gente, esse Olam Hazeh é Olam Haba. Isso que Jacob Avinu respondeu para Esaú. E essa é a diferença mesmo, é uma diferença enorme, certo? Muitos pensam que os tzadikim não têm Olam Hazeh. É mentira. É ao contrário, para vocês saberem. Quem aproveita mesmo o Olam Hazeh são os tzadikim. Aqueles que querem só curtir a vida no Olam Hazeh, no fim eles saem prejudicados, porque não dá. Aqueles que aproveitam o Olam Hazeh com uma midá, eles pegam, eles comem e bebem mais, por quê? Porque eles querem ter força para avodar Hashem. Eles casam, mas tudo com o objetivo de Ruhaniyut. É tudo Ruhaniyut. E eles têm Olam Hazeh também, não falta nada para eles, certo? Então, isso respondeu Jacob para Esaú. Esaú e os Rechaim, eles não entendem isso. Uma pessoa de Olam Hazeh não entende que de Olam Hazeh dá para fazer Olam Haba. Dá para sim aproveitar Olam Hazeh, mas coma para você ter força. Coma para você poder fazer a vontade da Shem. O Rechá não entende isso. É ou você curte a vida ou nada. Não, não vai assim. Eu posso viver, aproveitar a vida com o objetivo da vida. Essa foi a discussão entre Esaú. Esaú viu a família linda de Jacob Avinu. Falou, esse é o Olam Hazeh? É meu? Falou Jacob, não, 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 isso não é o Olam Hazeh. O teu Olam Hazeh, não. É o Olam Hazeh, mas é o Olam Haba para mim. Que é para aproveitar para o Olam Haba. Mas uma coisa só, e eu vou terminar com isso. Muito bem. Nessa paraxá está escrito a tirar de naquele meio. A Torá conta, Vatamat Rachel. Como que ela faleceu? Quem não viu ainda no Kumar, prestem atenção. Como que ela faleceu? Então fala a Torá o seguinte: Vaihi Bakshota, é Perek Lamet Hei, Pasuk Yudzai. Vaihi Bakshota Belideta. Ela estava grávida com o último filho, que é Benjamim. Certo? Bakshota quer dizer, estava difícil. No parto, estava muito difícil. Vatomer Lá Mialede. Falou a Mialede. A parteira para ela, Altirik Gamzelach Ben, é mais um filho para você. Vaihi Betzet Nafshah, e ela faleceu, pessoal, com parto. Do parto, da dificuldade do parto, ela faleceu, naquele meio. Vaihi Betzet Nafshah, Kimeita, Vatikrashmo Ben Oni. Ela deu o nome para o filho Ben Oni. Vaviv Karalo Binyamin. A primeira vez que nós encontramos aqui uma discussão de nome. Jacob chamou Binyamin, e Rachel falou Ben-Oni. Qual que é a discussão aqui? Por que Ben-Oni e por que Binyamin? Então eu ouvi uma vez um Shad. O seguinte. O Ramban fala que... Bom, Ben-Oni o Rashi já fala, certo? Ben-Oni é Ben-Tsari. Ben-Tsari. Ela estava falando... Ela estava falecendo, estava morrendo. Ela viu que o Ben-Oni estava nascendo, né? Então ela deu o nome de Ben-Tsari. E o que o Jacob Avinu deu outro nome? Qual que é a discussão aqui? Então é o seguinte. Alguém que olhava com olhos de carne, como nós, né? Uma pessoa simples como nós, viu esse episódio aqui. Moisés, fala você para mim. Por que Rachel Imenu faleceu? Por quê? Sofrimento do parto. Ela tem dificuldade no parto, né? O Torá conta isso aqui, certo? Então ela morreu. Aconteceu às vezes isso no mundo, certo? Antigamente, especialmente, que era mais difícil ter filhos, mulheres morriam no parto, né? Então, Rachel Imenu, a mesma coisa. Então, olhando, presta atenção, olhando... Simples, modo simples. Quem foi a causa da morte de Jacob, de Rachel? Binyamin. Binyamin foi a causa da morte de Rachel. Mas a verdade, verdade, é um engano isso. Ela roubou a Abodá Zará do pai dela. Faz tempo já, se lembra da paraxá passada. E Jacob Avinu fez uma clala, aquele, ele não sabia que era Rachel, aquele que roubou, ele vai morrer. Ele fez uma clala, e a Gemara fala que se aprende que uma clala, mesmo Altnai, é mitkayeme, e foi mitkayeme essa clala. E a verdade é que Rachel devia morrer naquele dia que ele deu a clala, Jacob Avinu. Naquele dia que ele deu a clala, ele devia morrer. Porque ela não morreu mesmo, sabe por que não morreu? Porque Hashem queria que ela tenha Binyamin antes de morrer. Hashem não queria que ela morresse antes de ter Binyamin. Então Hashem segurou ela viva até nascer Binyamin. Nasceu Binyamin, ela morreu. Mas então, se é assim, Binyamin foi a causa da morte dela ou ao contrário? Binyamin foi a causa que ela viveu mais. Se não fosse Binyamin, ela morreria faz tempo já. Através de Binyamin, ela viveu mais. Essa foi a discussão entre Rachel e Jacob. Rachel, bom, não sei se pode falar uma coisa dessas, Rachel e Menu, a tzadiká, ela viu que ela está morrendo do parto. Então ela falou, Benoni, o Binyamin está causando a morte para ela, Benoni. Falou Jacob, não, Rachel, você se esqueceu. É Binyamin, o Rambam fala Binyamin é de bom, lado bom, Benyamin, lado direito, o Rambam fala aqui. Ao contrário, Binyamin fez que você possa viver até agora, bem ao contrário, você tem que ver. Tem que analisar as coisas assim, e ao contrário, não é que ele causou a tua morte. Você devia morrer faz tempo já. Não morreu para você poder ter Binyamin. Ok, sim, já terminamos o show, só quero tirar para a gente, que não é para a gente isso, analisar as coisas desse voto que eu falei para vocês. Em tudo é assim. Em muita coisa é assim, em Ruhamiyut, em coisas de Datorá, agora Shabbat é o Shloish do Rav Shach, né? Eu falei hoje com o Mike Cohen, me ligou lá de Coltorá, de Colhacor, e viu que o Ravado não para de falar do Rav Shach. Porque toda pessoa que era pegada ao Rav Shach, né, não para de falar. Agora os dois me Shabbat. E isso é muito grande, pessoal. Isso que eu acho que mais que ele ensinou para o Tzibur, né, o Rav Shach, quem conhecia ele, é como você analisar uma coisa. Vocês sabem que às vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês, é uma coisa muito importante. Às vezes, vocês vão crescer, vocês vão viajar para outros lugares, vão ouvir coisas que Gdolim falam. Muitas vezes, até parece que esses Gdolim falam bem ao contrário do que nós pensamos. Sabe, existe uma na Gemara, Ifchem Istabra, bem ao contrário. Muitas vezes você pensa com você, mas sempre tem que falar ao contrário do que a gente pensa? Sempre falar ao contrário? E muitas vezes é assim, sabe, os Gdolim, eles falam, mas quando você pensa assim, eles falam, não, é diferente, certo? Saibam que não adianta, tem que saber analisar a coisa. Aqui é um exemplo muito bom. Rachel Imenu, ela se enganou e pensou bem ao contrário. Ela pensou que Binyamin é a causa da morte dela. E queria dar o nome Benoni, coitado do Binyamin. Imagina só com o nome de Benoni para a vida inteira, coitado dele. Ela analisou, interpretou a situação que ele está causando a morte dela. Mas no fim não é assim, não foi assim o negócio. Ao contrário, ele foi o bom. Tem que sempre analisar direito as coisas, certo? Mas para isso tem que ser um gador, tem que saber analisar. Por exemplo, mais um pouquinho, desculpa. Por exemplo, presta você. Por exemplo, lá atrás aqui, não falei sobre isso aqui, né? Que Jacob Avinu, ele tinha passado, ele esqueceu o Pachim Ktanim, lá, ele voltou, tinha lá, sei lá o que tinha lá, coisas bobas. Ele era muito rico, aqui Jacob Avinu tinha muitas beimos, muita coisa, esqueceu algumas coisinhas lá, ele foi pegar. Então fala que Malak para Tzadikim, o mamon deles é muito importante. Por quê mesmo? Então, os Balei Mussar explicam. Os Balei Mussar explicam que o Tzadik olha para o dinheiro, não como a gente olha para o dinheiro. Para o Tzadik, todo o dinheiro que ele ganha, ele sabe que Hashem deu para ele. Se Hashem deu para ele, por algum motivo ele deu. Então ele não vai jogar fora, mesmo que ele tenha milhões de dólares. Mas tem lá duas xícaras, Hashem por algum motivo deu para ele, duas xícaras também. Então se Hashem deu, por algum motivo deu. Do outro lado, pessoal, está escrito que Jacob Avinu pagou muito dinheiro para Esav, para ele dar a parte dele no Marat HaMakpelah. Pagou um dinheirão para ele. Então aqui se vê que ele era muito... não, como se fala um cara que joga muito dinheiro? Vai para... Quem é português? Como? Esbanjador, mão aberta. Aqui duas xícaras ele procurou. A resposta depende. Depende... A resposta é, depende para quê? Depende para quê? Para o Ruhamiyut, Marat HaMakpelah, ele sentiu que Esav não pode estar na Marat HaMakpelah, vale todo o dinheiro. Vale todo o dinheiro, certo? Mas para jogar fora, Baltashrit, de jeito nenhum. A pessoa tem que saber analisar direito, certo? Isso é muito importante, mas para saber analisar direito, tem que saber a importância da coisa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Faz pouco tempo. Não, Esaf também tinha uma parte e a Colavino teve que pagar para Esaf para ele se tirar dessa, se retirar. É, parece que sim. Bom, faz pouco tempo, um Bakur, você deve saber quem que é, né? Ele viajou para uma festa e ele falou que ele não vale a pena voltar para 3 semanas para cá e falou que ele vai ficar lá até depois das férias, certo? Então eu falei que não. De jeito nenhum, 3 semanas de Torá, 3 semanas de Torá, você tem que voltar para cá e depois voltar para as férias para os Estados Unidos. A dele veio falar para mim, Rabino, são $700 a passagem. Depois tem mais $100 o táxi. $800 é muito dinheiro, você não acha? Então eu falei, olha, eu acho sim, é muito dinheiro $600. Eu te prometo que eu não jogaria fora $600. É muito para mim, isso é muito dinheiro. Mas 3 semanas de Torá vale muito mais, não adianta. Então, o que quer dizer? Tem que saber analisar a coisa. É claro que $800 é muito dinheiro. Mas falando em relação a 3 semanas de Torá, $800 não é nada. É muito mais 3 semanas de Torá. Depende do quê? Tem que saber analisar. Eu vi uma história do Rashi, eu contei para vocês, da Levaya, da esposa dele, contei para vocês. Uma história que incrível, dá para estremecer dessa história. O filho dele contou no Shivá essa história, o filho do Rashi. O Rashi, a esposa do Rashi, faleceu. O filho estava nos Estados Unidos. Efraim, sua mãe faleceu. O quê? A mãe faleceu? Você me contou que ela estava doente. Eu voltaria para cá para ficar com ela. Então ele falou, o pai falou, olha, tua mãe não queria que eu avisasse para você. Bom, tá bom. Então ele falou assim, olha pai, eu vou pegar o primeiro avião e voltar para Israel, me espera para o enterro, certo? Então Rashi falou para ele, querido, olha, embora eu estou estudando Torá, parado tudo, falando que nem lá. Até a Levaiá não vou estudar a Torá. Eu não posso pegar uma responsabilidade de culturar, vestivar e inteirar a Levaiá. Esperar até você voltar. Eu tenho que fazer a Levaiá agora, daqui a pouco. Então ele falou, mas Tati, eu sou um Ben Yochi, ele era o filho único. Deixa, espera para mim para Levaiá. A Levaiá era minha mãe, eu sou filho único. O Rashi falou assim, me desculpa, eu não posso pegar essa responsabilidade. O Rashi não esperou por filho na Levaiá e fez a Levaiá. O filho conta que o filho ficou bravo com o pai, não voltou para Shivá, não voltou para Israel, ficou bravo com o pai, e o ano inteiro não falou com o pai. Depois desse ano, o filho contou, agora na Shivá ele contou, que ele começou a entender o pai. E ele percebeu que para o pai a coisa mais importante que existe é Torá. É antes que a família, é antes que tudo, é Torá a coisa mais importante. E se é assim, então o pai tem razão. Então o pai não tem mais que razão, é verdade. O que eu quero falar? De novo, tem que ser e achar, olha pessoal, isso quer dizer um gador. Até parece que é uma pessoa muito fria para fazer uma coisa dessas. Não esperar o filho para trabalhar da mãe. Do outro lado, é uma pessoa tão quente, o achar. Tão quente, tão doce. É para você. Tão doce. Eu falo com o outro. Mas não adianta, não tem. Tem que saber analisar. Para o achar, fazer um doutorado, estivar de bola noite inteira, mais algumas horas, não vale para o filho dele chegar para trabalhar. Não adianta, não tem jeito. Mas tem que saber analisar a coisa. Para o filho do Rashi, tem que entender que ele não entende. Na hora, claro. Não dá para entender. Alguém que não sabe o valor das duas coisas, não dá para entender. O Gador, ele sabe direitinho o que sim, o que não. Certo? O Gador, ele achar, sabia que não. Isso não vale, não adianta. Tem que saber analisar a coisa. Isso os Dolim, isso eu falo para você. A gente às vezes pensa que eles sempre falam o contrário que a gente. E sai mesmo assim. Que nós somos pessoas simples. É um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Que tem que saber analisar. A gente não sabe analisar as coisas. A gente pensa deles e a gente vê que eles pensam ao contrário. E eles têm razão. Tá certo? Shabbat shalom.